Porque ainda é difícil falar sobre transtornos mentais, procure sempre um profissional credenciado. Informações sobre saúde mental podem orientar leitores sobre o tema de modo confiável, complementando a visão prática deste artigo. Porque ainda é difícil falar sobre transtornos mentais, este artigo oferece uma visão prática sobre estigma, preconceito, vergonha e medo de julgamento, apresentando passos para reduzir tabus, explicar crenças familiares que silenciam e discutir estratégias para mudar práticas culturais. Também esclarece mitos, desinformação, como checar fontes e buscar letramento em saúde mental, além de abordar barreiras de acesso, custo e falta de profissionais. Por meio de comunicação empática e escutativa, orienta a conversar sobre transtornos mentais com respeito e clareza. Recomenda-se buscar sempre um profissional credenciado. Principais conclusões: procurar um profissional credenciado. Falar com alguém de confiança. Buscar informação confiável. A família oferecer apoio sem julgar. O sistema de saúde facilitar o acesso ao tratamento. Estigma social e preconceito. O estigma envolve atitudes negativas que a sociedade tem sobre grupos e, na saúde mental, se expressa como julgamentos, rótulos e exclusão. Pessoas que sofrem com esse estigma podem sentir que não têm direito de pedir ajuda ou que precisam esconder a vida para parecerem normais. O peso pode afetar trabalho, relacionamentos e vida diária. Entender o funcionamento do estigma facilita desarmá-lo aos poucos e apoiar quem precisa. Para entender melhor o funcionamento do estigma e como reduzi-lo, consulte como reduzir o estigma da saúde mental. Quem convive com transtornos mentais recebe mensagens contraditórias. Campanhas de empatia coexistem com comentários desinformados que reforçam medo e preconceito. Esse conflito internaliza a ideia de que buscar ajuda é sinal de fraqueza, o que leva ao silêncio. Mudar esse ambiente começa com mudanças simples na fala, no comportamento e na resposta a situações delicadas, abrindo espaço para que mais pessoas procurem ajuda sem culpa. Desafios comuns surgem quando alguém busca ajuda pela primeira vez. Perguntas sem empatia podem soar cruéis. O estigma é um peso invisível que freia quem precisa de apoio. Como o estigma silencia pessoas, o estigma atua como barreira que impede falar. Medo de julgamento leva a esconder sintomas, evitar consultas e perder momentos de cuidado. O silêncio não é apenas voz baixa, é uma escolha que pode piorar a condição, privando a pessoa de informações claras, tratamentos eficazes e redes de apoio. Essa pressão social faz com que amigos, familiares e colegas também se calem, criando uma cultura de silêncio que não resolve o problema. Reconhecer esse impacto facilita conversas honestas, com linguagem simples e sem julgamentos, promovendo um ambiente onde pedir ajuda é sinal de coragem. Informe-se sobre saúde mental, ouça sem interromper, use linguagem respeitosa e realista, compartilhe histórias de recuperação, apoie quem busca ajuda sem impor soluções. Desconstruir o silêncio é essencial para abrir espaço à fala e à ajuda. Vergonha e medo de julgamento. A vergonha surge do temor de parecer diferente ou inadequado, e o medo de julgamento decorre da crença de que transtornos mentais significam fraqueza. Esses sentimentos derrubam a autoestima e dificultam o diálogo com familiares e profissionais. A vergonha pode levar a esconder mudanças de humor, ansiedade ou depressão, atrasando o reconhecimento do problema. Construir coragem aos poucos, iniciar conversas simples e buscar apoio em alguém de confiança ajudam a romper esse peso. Reduzir preconceito envolve falar abertamente com pessoas de confiança, buscar informações em fontes confiáveis, compartilhar relatos de recuperação e incentivar a buscar ajuda profissional sem impor soluções. Não é vergonha pedir ajuda, é coragem para enfrentar o que dói. Tabus e barreiras culturais. Tabus culturais cercam a saúde mental por meio de crenças antigas, medo de julgamento e regras comunitárias. Eles surgem quando as pessoas não se sentem seguras para falar, temendo negação, mal entendidos ou punições. Romper esse ciclo exige nomear o problema sem culpa e oferecer espaço de escuta. Cada história é única e o silêncio pode piorar a situação. Crenças que associam transtornos mentais à fraqueza criam barreiras para pedir ajuda. Normas familiares que evitam conversas sérias ou não reconhecem sofrimento como algo médico fortalecem o silêncio. Trocar normas por atitudes acolhedoras faz diferença real, como perguntar como você está se sentindo hoje e validar sentimentos. Calote, acolher é simples, mas poderoso. Criar espaços curtos de conversa semanal sem julgamento desconstrói tabus aos poucos. Estratégias respeitosas para mudar práticas culturais, empatia e curiosidade antes da punição. Ouvir mais, repetir o que entendeu e validar a experiência. Fornecer informações básicas sobre transtornos mentais e onde buscar ajuda. Propor ações simples, como acompanhar a pessoa a uma consulta. Manter o foco no bem-estar e respeitar o tempo de cada um. Em famílias, estabelecer momentos de diálogo com regras simples, falar sobre sentimentos sem julgamentos e reconhecer que buscar ajuda é sinal de força. em escolas e ambientes de trabalho. Normalizar o tema, oferecer recursos confidenciais e treinar líderes para responder com apoio. Superando barreiras de acesso à saúde mental, desinformação e letramento em saúde mental, a desinformação pode confundir quem busca entender o tema. Desenvolver letramento em saúde mental, a habilidade de reconhecer informações confiáveis, interpretar dados simples e checar fontes, transforma a curiosidade em ferramenta prática para diferenciar fatos de boatos. Ao ler notícias ou posts, verifique contexto, fontes oficiais e referências. Palavras dramáticas podem sinalizar exagero, procure evidências, números e orientações de profissionais de saúde. Para ler fontes confiáveis de saúde mental, consulte como ler fontes confiáveis de saúde mental. O letramento em saúde mental não é só ler, é checar, comparar e perguntar. Recursos e cursos para letramento em saúde mental, cursos introdutórios online sobre identificar fontes confiáveis e interpretar estatísticas. Guias rápidos, infográficos e listas de verificação em linguagem simples. Livros, vídeos curtos e materiais educativos de universidades e organizações de saúde. Comunidades locais e grupos de apoio que reforçam o aprendizado na prática. Mitos comuns sobre transtornos mentais. Mitos comuns dificultam o entendimento. Depressão é preguiça, ansiedade é nervosismo passageiro. Tratamento é demorado ou ineficaz. Transtornos mentais aparecem apenas em certos grupos. A verdade, depressão é uma condição de saúde com causas biológicas e ambientais. Ansiedade pode evoluir para transtorno. Tratamentos baseados em evidências melhoram a qualidade de vida. Transtornos podem afetar qualquer pessoa. A terapia não é apenas para casos graves. Conversar com profissionais ajuda no manejo do estresse e do bem-estar emocional em diversas situações. Desmistificando mitos sobre transtornos mentais, por exemplo, pode oferecer estratégias práticas que ajudam no dia a dia. Como verificar informações confiáveis? Para verificar informações, confirme se o conteúdo cita fontes confiáveis, organizações de saúde, universidades, profissionais. Veja se há dados, referências e orientações claras. Desconfie de soluções rápidas ou culpabilização de um único fator. Compare várias fontes reconhecidas e procure evidências, datas de publicação e atualizações. Pergunte se o texto explica termos de forma simples e se oferece caminhos práticos para buscar ajuda. Quando a informação parece boa demais para ser verdade, é hora de checar com cuidado. Barreiras de acesso a serviços, distância física e oferta regional limitada. Falta de profissionais capacitados, filas e burocracia. Despesas diretas, planos de saúde, carências e necessidade de atendimento contínuo. Tempo de espera para consultas e acompanhamento. Dicas rápidas para reduzir barreiras. Pesquisar opções de atendimento remoto e verificar credenciais, terapia online ou telepsicologia podem facilitar o acesso. Pedir indicações de pacientes anteriores e esclarecer custos e cobertura. Considerar serviços de apoio psicológico de baixo custo ou gratuitos oferecidos por universidades e órgãos públicos. Falta de profissionais e oferta regional. A disponibilidade varia por região, gerando desigualdade. Em áreas urbanas há mais opções, mas a demanda pode sobrecarregar. Em áreas remotas, a oferta é menor, tornando o atendimento contínuo mais desafiador. Telemedicina e centros maiores podem facilitar encaminhamentos. Buscar referências sobre experiência com transtornos específicos e apoiar-se em redes de centros maiores pode ajudar a superar a limitação local. Custo, tempo e cobertura do tratamento. Custo envolve valor, deslocamento, tempo de espera e perda de dias de trabalho. Planos de saúde costumam cobrir parte do tratamento, mas com regras e carências. O tempo para diagnóstico e tratamento pode levar semanas ou meses. Planejar com etapas iniciais de manejo de crise e orientar sobre autoajuda pode manter o cuidado enquanto o tratamento segue. Como encontrar um profissional credenciado? Verifique registros oficiais e conselhos regionais. Leia avaliações de pacientes e confirme credenciais. Pergunte sobre experiência com transtornos mentais e formato de atendimento. Confirme se há encaminhamentos e como é o acompanhamento. Se necessário, procure apoio rápido por meio de serviços de baixo custo ou gratuitos disponíveis em universidades ou organizações comunitárias. Para orientação prática, consulte acesso ao cuidado com profissionais credenciados. Silenciamento e consequências sociais. O silenciamento impede apoio, compreensão e caminhos de tratamento, levando ao isolamento. O medo de julgamentos estimula afastamento, prejudica relações e reduz oportunidades de participação em trabalho e estudo. A sociedade ganha quando espaços seguros existem para expressar pensamentos e medos sem medo de repreensão. Reconhecer o sofrimento é o primeiro passo para buscar ajuda. Comunicar-se de forma aberta melhora a compreensão entre familiares, amigos e colegas. A inclusão social fortalece a dignidade e o bem-estar de todos. Quem fala sobre o que sente encontra voz para seguir em frente. Impactos no trabalho e na escola, o medo de expor a saúde mental pode prejudicar foco, cumprimento de prazos e desempenho. Pessoas com transtornos mentais podem se sentir compelidas a esconder, o que agrava a situação. Estabelecer adaptações simples, como horários flexíveis ou pausas, pode fazer a diferença. Ambientes informados ajudam a reduzir a pressão e incentivam a busca de ajuda sem medo de julgamento. Medo de discriminação e exclusão, o receio de perder oportunidades ou respeito leva à evasão social. Buscar redes de apoio, grupos comunitários e linhas de ajuda reduz o peso da discriminação. A inclusão facilita participação, aprendizado e convivência. O esforço coletivo para normalizar a conversa sobre saúde mental fortalece a dignidade de todos. Apoios legais e comunitários disponíveis, leis de proteção à saúde mental e políticas de inclusão ajudam a assegurar tratamento, acomodações e respeito. Campanhas públicas, treinamentos para profissionais e espaços de diálogo fortalecem redes de apoio. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é um passo que beneficia toda a sociedade. O silêncio sobre transtornos mentais persiste quando há medo do julgamento, inadequação e lembranças de experiências passadas. Porque ainda é difícil falar sobre transtornos mentais? Comunicação empática. A comunicação empática não é apenas cortesia, é uma forma de aproximar quem precisa de apoio. O objetivo é criar um espaço seguro para ouvir e respeitar, sem pressa para oferecer soluções rápidas. Quando se conversa com cuidado, a pessoa tem mais probabilidade de buscar ajuda. Ao falar, valide sentimentos, evite sermões ou conselhos não solicitados e ofereça apoio prático. Reconhecer sinais, respeitar limites e manter um tom calmo facilita o diálogo. Iniciar a conversa com empatia reduz a distância entre as pessoas e aumenta a chance de uma conversa honesta e produtiva. Ouvir ativamente e validar sentimentos, oferecer apoio contínuo e empatia abre portas que a razão sozinha não destranca. Técnicas de escutativa para apoiar alguém: comece com silêncio respeitoso e deixe a pessoa falar sem pressa. Use perguntas abertas, parafraseie e confirme o que entendeu. Reconheça o sofrimento sem comparar com outras histórias. Mantenha a linguagem corporal aberta e um tom calmo. Ajude a mapear próximos passos, como buscar apoio profissional ou grupos de acolhimento. Ouvir é mais que ficar quieto, é entender o que a pessoa realmente está tentando dizer. Frases que evitam culpa e julgamento: sinto muito que você esteja passando por isso. Como você está se sentindo hoje? Sou aqui para você, quero apoiar sem impor soluções. Evite comparações do tipo outras pessoas passam por pior e comentários que julguem o comportamento. Reconhecer a coragem de buscar ajuda fortalece quem está ao lado. A forma como falamos pode abrir ou fechar portas para ajuda. Como iniciar uma conversa com empatia? Tenho notado que você tem carregado muito peso. Quer conversar sobre como tem se sentido? Deixe claro que a porta está aberta, sem expectativa de resposta imediata. Mantenha o foco no bem-estar e ofereça apoio. Se quiser, posso procurar informações ou acompanhar você a uma consulta. Encerrando, reforce o apoio contínuo. Quando quiser falar, estou aqui para ouvir, sem pressões. Quem inicia a conversa com empatia reduz a distância e facilita um diálogo honesto. Pequenas ações já potencializam a busca por ajuda e fortalecem a rede de cuidado ao redor da pessoa. Conclusão: para falar sobre transtornos mentais, é essencial romper o estigma, enfrentar a vergonha e o medo de julgamento, e promover informações confiáveis. O letramento em saúde mental ajuda a checar fontes, desmistificar mitos e buscar orientação adequada. A comunicação empática e a escutativa criam espaços seguros onde quem sente pode expressar dificuldades sem culpa, aumentando a probabilidade de buscar ajuda. É vital que cada pessoa procure um profissional credenciado e que o sistema de saúde melhore o acesso ao tratamento, reduzindo barreiras de custo, tempo e disponibilidade. Famílias, escolas e ambientes de trabalho devem normalizar a conversa, oferecer apoio e disponibilizar recursos sem julgar. Combater a desinformação e fortalecer redes de apoio fortalecem decisões baseadas em evidências. Embora existam desafios como a falta de profissionais e barreiras de acesso, soluções como telemedicina, informações confiáveis e políticas públicas de inclusão podem diminuir essas dificuldades. Atitudes simples, ouvir, validar sentimentos, evitar rótulos e incentivar a busca de ajuda, promovem dignidade e bem-estar para todos. A sociedade se fortalece quando a conversa sobre saúde mental se torna natural, contínua e inclusiva. Terapia online e telepsicologia aparecem como opções para ampliar o acesso, especialmente quando há barreiras geográficas ou custos. Também vale acentuar a necessidade de buscar um profissional credenciado, por meio de recursos como acesso ao cuidado com profissionais credenciados. Perguntas frequentes: por que ainda é difícil falar sobre transtornos mentais? Porque existe estigma, medo e desinformação que dificultam a conversa. Procure sempre um profissional credenciado. Como o estigma atrapalha quem precisa de ajuda? silencia pessoas, faz com que não busquem tratamento e escondam sintomas. Oriente a pedir apoio e procure sempre um profissional credenciado. O que fazer se alguém tem medo de ser julgado? Ouça sem julgar, ofereça apoio e sugira marcar uma consulta. Informe-se com um profissional credenciado. Como iniciar uma conversa sobre saúde mental? Use frases simples, pergunte como a pessoa tem se sentido, mostre apoio e ofereça ajuda para buscar atendimento. Consulte apenas profissionais credenciados. Por que procurar sempre um profissional credenciado? Profissionais credenciados diagnosticam com segurança, oferecem tratamento baseado em evidências e ajudam a evitar soluções inadequadas. Procure sempre um profissional credenciado.